Notícias na ERT, edição de Vítor Moedas.
Boa tarde, é tempo para mais um bloco de notícias aqui na ERT. O Centro Hospitalar do Médio Tejo vai retomar a autorização de visitas diárias a doentes internados no horário das 14 às 18 horas. As visitas serão, no entanto, sujeitas ao cumprimento das regras definidas pela Direção-Geral de Saúde. De regras a cumprir, destacam-se em particular a permissão de uma visita por doente com a duração máxima de 30 minutos e o uso obrigatório de máscara, cumprimento da distância de segurança e obrigatoriedade da apresentação do certificado digital de vacinação Covid-19, certificado de recuperação ao resultado do teste PCR realizado 72 horas antes da sua apresentação ou ainda teste antigênio em relatório laboratorial realizado nas 48 horas anteriores à sua apresentação. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar apela, entretanto, a todos os visitantes que cumpram rigorosamente as regras estabelecidas e as instruções que recebam dos profissionais de saúde, de modo a que não existam riscos acrescidos para os doentes profissionais e para os próprios visitantes, e para que esta medida de necessária humanização de quem necessita de apoio familiar tenha o sucesso esperado e que seja evitado um retrocesso que ninguém deseja.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo registou no decorrer das últimas 24 horas mais 17 infectados com a Covid-19. Os casos verificaram-se em Abrantes 1, Alcanena 2, Entroncamento 3, Ferreira do César 5, Tomar 6, elevando assim o total de casos acumulados na região desde o início da pandemia para os 15.195. O número de casos ativos no Médio Tejo passou a ser de 355, localizados agora em Abrantes 41, Alcanena 21, Constância 2, Entroncamento 51, Ferreira do César 23, Mação 8, Orém 79, Sardual 1, Tomar 87, Torres Novas 38 e Vila Nova da Barquinha 4. O total de pessoas recuperadas da doença não sofreu qualquer alteração, mantendo-se nos 14.445, bem como o número de óbitos, que permanece em 395 mortes associadas à Covid-19.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERT, os candidatos.
A candidatura do Bloco de Esquerda promoveu nesta quinta-feira, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, a apresentação das listas do partido aos diferentes órgãos a que concorre nas autárquicas. Maria da Luz Lopes, mandatária do Bloco de Esquerda nestas eleições, abriu a sessão a que seguiu a apresentação das listas de candidatos às juntas de freguesia a que o Bloco de Esquerda concorre. São Pedro de Tomar, liderada por Rosa Silva, à União de Madalena e Bezelga, Helena Calado, para a União de Freguesias de Casais Alvo e Ubeira, Lionel Nunes, e para a União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, Paulo Reis. Seguiu-se depois a intervenção de Paulo Mendes, o candidato à Assembleia Municipal, apontou como prioridades da ação do Bloco a criação de emprego e habitação acessível.
As empresas têm que ser sustentáveis, têm que ser empresas que respeitem as pessoas, que respeitem o ambiente, que criem postos de trabalho efetivos, que não sejam postos de trabalho precários. E é para isso que nós vamos estar na Assembleia Municipal. Vamos estar lá para lutar por estas empresas sustentáveis, para criar condições para que essas empresas sustentáveis, não poluentes, venham para Tomar, seja na derrama, seja com isenções em termos de taxas, seja mesmo com taxas mais reduzidas. Mas o importante é que venham empresas, mas que sejam empresas que se preocupem com as pessoas e que se preocupem, obviamente, com o ambiente. Depois, o inevitável é constituindo ainda pela falta de habitação, pelo preço da habitação. E a habitação é um dos problemas mais graves que nós temos no Conselho de Tomar. O preço da habitação empobrece, obviamente, as famílias, impede os mais jovens de terem autonomia, de se emanciparem. Nós sabemos que o preço da habitação é um problema de Portugal, não é nada que seja exclusivo de Tomar, mas o problema é que, em Tomar, o preço da habitação ainda é mais caro que no resto do país. E esse é um problema que nós temos desde sempre e que nunca conseguimos efetivamente resolver. Temos uma habitação mais cara, provavelmente do distrito, das mais caras do país e, portanto, basicamente a habitação é uma fonte de preocupação. Aquilo que tem faltado em Tomar, basicamente, é uma resposta por parte da Câmara a este problema que é gravíssimo e que é um problema que afasta os tomarenses de Tomar e que os obriga realmente a partir. Aquilo que nós vamos basicamente propor na Assembleia Municipal, e vamos propor na Assembleia Municipal com todo o nosso vigor, é que todo o edificado público, seja propriedade da autarquia ou até mesmo do Estado Central, seja convertido em habitação e posto com rendas que as pessoas realmente possam pagar.
Destaque também para a intervenção final de Luís Santos, que lidera a candidatura bloquista à Câmara Municipal de Tomar. Na intervenção que fez, o candidato apontou os objetivos do Bloco para os próximos 4 anos, caso venha a assumir a liderança do município.
Se há 4 anos apresentávamos a cultura como fator prioritário para o desenvolvimento económico local, hoje, com o tal novo normal, priorizamos o combate à pobreza, desigualdades e o respeito pelas pessoas e ambiente. É urgente combater e mudar a política autárquica que tem sido seguida pelo PS e PSD há quase 5 décadas e cujos resultados estão à vista. Propagação da pobreza, desemprego, despovoamento das freguesias rurais e consequente envelhecimento da população, saídas dos mais novos para procurar trabalho, investimento em obras de fachada estética-urbanística, sem antes prover a execução das obras estruturais que interessa fazer em primeiro lugar, como o saneamento básico em todo o concelho, água para todos, reabilitar a habitação do centro histórico nas freguesias urbanas e rurais, promover a habitação social e apoio às famílias jovens, assim como investir na limpeza dos espaços públicos. Propomos chamar os cidadãos à participação e trabalhar com todas as forças políticas, coletividades e grupos que queiram trabalhar para o desenvolvimento da sua terra. Queremos mudar a forma e o conteúdo da gestão autárquica, criar condições para a instalação de empresas na região que tragam a criação de postos de trabalho, que possibilitem o regresso dos mais novos à sua terra natal e também a vinda de outros que aqui queiram viver e trabalhar. A nossa candidatura é pela defesa do ambiente e do desenvolvimento sustentável, pela continuidade da batalha da despoluição do Rio Nabão, pela limpeza das ribeiras e outros cursos de água, e porque a água é um bem essencial e não um negócio, queremos viver esse bem em proximidade com a população. Defendemos a necessidade de reverter a situação criada pela política autárquica do PS e PSD, com a criação de empresas intermunicipais que abrem as portas à privatização e controle, por alguns, de um bem essencial que pertence a todos. A nossa candidatura é direcionada para as pessoas e promove uma política social positiva que ajuda as famílias a sair da crise e lhes dê os instrumentos necessários para reverter definitivamente a sua definição de carência. É uma candidatura pela defesa dos direitos humanos e da dignidade, pela integração de todos, sem discriminações de qualquer espécie, porque não há cidadãos de primeira e de segunda. Todos os tomarenses contam para nós de forma igual.
Autárquicas 2021 são neas.
Neste momento, o Press Reader, serviço que permite aceder a milhares de publicações nacionais e internacionais à distância, de um clique já se encontra em funcionamento nas bibliotecas dos 13 municípios do Médio Tejo, tendo o procedimento sido conduzido pela comunidade intermunicipal, com o apoio da rede das bibliotecas públicas municipais, para promover a leitura, as literacias e um maior conhecimento da atualidade junto das comunidades locais. Trata-se de uma plataforma que inclui um conjunto de serviços acessíveis através de uma subscrição anual já efetuada pelas bibliotecas dos municípios do Médio Tejo. Com o Press Reader, os utilizadores das bibliotecas têm acesso a mais de 7 mil jornais e revistas, um acesso ilimitado através de dispositivos móveis, pessoais ou nos computadores das bibliotecas, que inclui mensagens personalizadas aos utilizadores e acesso ao histórico das publicações pelo período de 1 ano. Além da disponibilidade em dispositivos móveis, o serviço Press Reader permite ainda vários filtros de seleção, país, língua, tipo de publicações e temática, tradução em várias línguas, várias funções de partilha e impressão, reprodução áudio dos artigos, feed de notícias por tema, notificação por e-mail de pesquisas efetuadas e consulta retrospectiva de qualquer número.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão a decorrer os trabalhos de requalificação do mercado municipal de Minda, empreitada adjudicada à firma Sun Ever, engenharia limitada, pelo valor de mais de 247 mil euros acrescido do IVA à taxa legal em vigor, com prazo de execução de 180 dias, tendo o auto de consignação sido assinado a 3 de maio último. De momento, decorrem trabalhos de regularização da calçada e pavimentação na zona das bancadas, colocação de azulejos, remodelação da parte elétrica e remodelação das instalações sanitárias. Os trabalhos de serralharia, como remodelação de portões e vãos, encontram-se em fase de conclusão, estando já concluídos os trabalhos referentes à execução da nova rede de águas. Com a realização desta empreitada, pretende-se reabilitar e modernizar o edifício existente, dotando-o de melhores condições para o exercício das atividades económicas a que se destina, proporcionando melhores condições gerais de utilização e garantir melhorias ao nível da eficiência energética do edifício. As intervenções a efetuar incluem, para além da realização de trabalhos ao nível da limpeza, a recuperação e pintura da cobertura, paredes e piso, a requalificação das bancadas e respectivos equipamentos, assim como a revisão da rede elétrica com a substituição das luminárias por lâmpadas LED e a revisão da rede de abastecimento de água com a colocação de toda a rede em inox. Está também contemplada a alteração e modernização das instalações sanitárias públicas existentes, dotando-as de instalações sanitárias adaptadas a pessoas com mobilidade condicionada.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Rádio Hertz promoveu um debate entre os quatro candidatos à Câmara de Vila Nova da Barquinha, com tempo de antena concedido pelo Tribunal, neste caso com as presenças de Fernando Freire, do Partido Socialista, Paulo Silva, do Partido Social Democrata, João Ricardo, da Coligação Democrática Unitária, e Hélder Justino, do Chega. Registro para análise de diversos temas que marcaram a atualidade barquinhense. Fernando Freire, candidato do PS, referiu que o atual interesse da população em relação à política passa muito pela forma como os partidos se colocam perante o eleitorado.
De facto, não basta cantar Hoçana já democracia, ela é assim, partilhada, vivificada, em debate, em confronto aberto. Respondendo diretamente à sua questão, de facto, não há vitórias fáceis. Elas têm, é resultado de um trabalho, de uma entrega e de uma equipa, e não de um líder. O líder é um par entre os pares. E, de facto, tivemos uma excelente votação, provavelmente resultado do trabalho que viemos a desenvolver durante o mandato de 2013. Aliás, até acho extremamente interessante o desinteresse da população. Aliás, quando começa por haver listas nesta mesa que não correm às juntas de freguesia. Mas, quando há, de facto, agentes políticos, quando temos uma freguesia com 1.738 habitantes, e estou-me a referir aos censos de 2011, ou 2021, os 2011 eram 1.697, por acaso a freguesia de Atalaia até que foi aquilo que, de facto, cresceu em termos de população. Quando o segundo partido mais votado não consegue arranjar a lista em 1.738 eleitores. É impressionante. E depois, isto não bate a bota com a perdigota. Há aqui alguma coisa que não bate certo. Por outro lado, também, o Chega. Só concorreu à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal. Então, o mandatário e o Presidente da Conselhia do Chega vai concorrer a um Conselho de Mação? É as questões que eu deixo. Ou seja, os agentes políticos, objetivamente, têm culpa. Têm que seduzir. Têm que, pelo seu exemplo, pela sua entrega, pelo seu denodo, têm que, objetivamente, motivar os respectivos cidadãos a participar na res pública. Não é ser conformistas.
Comentando o assunto, Paula Silva, candidata do PSD, referiu, por seu lado, que as pessoas estão fartas da política.
As pessoas realmente já estão cansadas, não querem saber, estão fartas dos políticos. Eu concordo, em parte, com o que o João Ricardo diz. Há políticos excelentes, há políticos muito bons. Há uns que não são políticos, mas que se interessam pela política e dão a cara. Eu estou aqui hoje. Eu sou uma cidadã, sou mãe, sou mulher, tenho três filhos e estou aqui porquê? Porque quero contribuir. Eu tenho a obrigação cívica de contribuir para a minha sociedade e para o meu país. O melhor que eu conseguir. Agora é assim, eu compreendo que as pessoas estão cansadas dos políticos. Cansadas de tudo o que aparece, e nós sabemos, e não vamos aqui estar a cansar quem nos está a ouvir, porque isso vem a TVI, ou vem a SIC, ou vem a RTP, porque sabem constantemente o que é que acontece. São as vacinas, é a bazuca, é uma série de situações encapotadas que as pessoas dizem, já estamos cansados, e estão cansados efetivamente. Relativamente àquilo que estavam a dizer de não haver pessoas para constituir as listas, e como diz o Hélder Justino, e eu não posso estar também a ser tão a concordar tanto com a oposição, que ainda me vão dizer que eu vou fazer coligações, que não vou. Mas há pontos que eu acho que são interessantes e há ideias em comum. E essas ideias em comum têm que ser avaliadas e têm que ser, sim senhora, é uma ideia válida, são validadas. E uma dessas ideias validadas é que as pessoas têm medo. Estava a falar o candidato do PS, que 1700,
medo de
1738 eleitores da Atalaia, eu ser que 80% trabalha na Câmara, não me vou enganar.
Por seu lado, João Ricardo, da Coligação Democrática Unitária, reconhecia também que as pessoas se cansaram da política.
Partilho que há uma desmobilização das pessoas, ela parte dos próprios políticos, que é engraçado. Lembro-me do Paulo Portas que cantava Loas aí, os políticos são todos iguais, como se ele não fosse político, mas há muitos, E a política para nós é uma atitude nobre, é uma atitude correta. A intervenção das pessoas e a democracia participativa que foi conseguida com 25 de Abril e este ganho de eleições é uma coisa que é fundamental no nosso país. As pessoas têm que perceber que a política tem a ver com o arroz, com o feijão, com o aumento do gás, com as coisas pequeninas do dia-a-dia. A política é uma coisa nobre. E gosto de estar num partido e de ser militante de um partido, que digo aqui claramente, em alturas conturbadas como as que estamos a viver.
Hélder Justino, do Chega, apontou o dedo à autarquia para referir que está na política para corrigir, entre outros aspectos, as assimetrias existentes entre lugares do concelho.
Nós temos a nossa sede aqui do concelho super embolsada, aqui pelo parque, temos tudo. Mas depois nós demos dois passos para o lado, passamos ali por Tancos, que também pertence ao concelho. Nos últimos anos, pouco desenvolvimento se tem visto. Entretanto, subimos mais um bocadinho, temos Praia de Ribatejo, temos quatro estradas, seguimos para as Limeiras, Cafuz, Matos, e continuamos como estávamos há 20 anos atrás, por aí. E então, uma das coisas que me motivou foi saber quais os problemas e poder tentar resolver alguns.
Não digo... O que me está a dizer é que nem todas as localidades do concelho são tratadas de igual forma.
Sim, mas isso sem dúvidas. Isso os próprios eleitores poderão falar. Por muito mentira que possa parecer, no Facebook e nas redes sociais todos falam, mas como disse ali a Paula Silva, espero que no dia 26 as pessoas não fiquem em casa e que vão votar e que aí sim manifestem o descontentamento ou o contentamento que têm. Mas pronto, continuando, em relação aos dados, a abstenção, como disse ali a Paula Silva, realmente é quem ganhou. O PS ganhou, mas quem ganhou foi...
Para a sua candidatura um bom resultado?
Para mim. Para a minha candidatura um bom resultado, sem dúvida nenhuma, era ganhar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Até à próxima quarta-feira, 22 de setembro, a Câmara Tomar assinala a Semana Europeia da Mobilidade com a realização de uma caminhada noturna neste sábado e transportes urbanos de Tomar gratuitos no dia 22 de setembro. A caminhada tem como objetivo alertar para os benefícios que a atividade física regular tem na saúde de todos. Os dois percursos começam junto ao pavilhão municipal da cidade de Tomar e terminam à entrada da Mata Nacional dos Sete Montes. Os participantes fazem o mesmo percurso até ao Parque Infantil da Mata, 2 mil metros percorridos, local onde é feita uma pequena paragem, onde terão acesso ao WC e um ponto de água. Neste local, os participantes do percurso curto fazem regresso à entrada da mata, onde terminam. Os participantes do percurso longo continuam pela Alameda dos Freixos, onde cumprirão os caminhos da Charolinha e da Cadeira del Rei, terminando também na entrada da mata. Os participantes devem obrigatoriamente fazer-se acompanhar de uma lanterna de mão ou frontal, com pilhas novas, recipiente individual para levar água e utilizar a máscara, sempre que não seja possível o distanciamento físico.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Abrantes inicia o seu funcionamento nesta segunda-feira, 20 de setembro, para a próxima época desportiva, que irá de setembro de 2001 a julho de 2022. O centro destina-se a pessoas que desejam iniciar ou intensificar a atividade física através da caminhada, passando gradualmente da caminhada para a corrida, ou que já correm habitualmente, mas que desejam preparar-se para um objetivo concreto. Inclui 4 circuitos urbanos homologados e técnicos certificados que irão avaliar os níveis de condição física dos cidadãos que desejam ser aconselhados para potenciar o seu treino. Os 4 percursos com distâncias que variam entre os 5 e os 8,5 km localizam-se entre o Estádio Municipal, o Parque Urbano de São Lourenço, o Castelo de Abrantes e o Alto da Chainça. O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Abrantes funciona todas as segundas e quartas-feiras, das 18 às 19 horas, no Estádio Municipal de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A próxima edição da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém arranca neste domingo, 19 de setembro, e vai fechar a 22 de maio, sendo que, pelo meio, serão cumpridas 30 jornadas com as eventuais reservas, face ao contexto pandémico ainda em curso. O sorteio determinou que a primeira jornada coloque frente a frente o União de Tomar e o Benavente, enquanto o Ferreira dos Êxares joga em casa diante do Fazendense. Os outros duelos da ronda inaugural são União de Almeira em Cartaz, Salvaterrense, Abrantes e Benfica, Torres Novas, Amiense, Oriense Glória, do Ribatejo, Rio Maior Mação e Alcaninense, Samora de Correia. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.